Foi doído ver o Cruzeiro adiando mais uma vez o sonho do Tri da Libertadores. O time jogou bem com vontade e a torcida apoiou até o fim mesmo. Passada uma semana de recesso, chega de luto. Afinal, daqui a pouco teremos mais uma final de Copa do Brasil. Contra o Corinthians, contra os tabus, contra as teorias da conspiração, contra tudo e contra todos. Ah, e sem Arrascaeta. Mas vamos lá. Eu sou Rafaela Freitas.
Eu sou Isabela Santana.
Eu sou Luciana Boar.
Eu sou Samantha Santos e esse é o episódio 24 do Podcast das Marias.
Podcast das Marias.
Então, gente, depois dessa eliminação doída, a gente não teve nenhum joguinho do Cruzeiro no final de semana pra dar uma desestressada ou estressar ainda mais. A gente teve ainda eleições pra desgramar mais ainda a nossa cabeça. E, assim, a gente pula de uma eliminação da Libertadores já para uma final de Copa do Brasil, né? É, antes da gente falar, né, do jogo de logo mais, a gente tem que enaltecer, né, o Cruzeiro da última quinta-feira, na verdade, que foi um time aguerrido, correu para buscar o resultado. Não veio, a gente tem que reclamar também da arbitragem que continuou confusa e a torcida que deu um show também. Eu fiquei muito emocionada no final, quando o Boca empatou, né, fez o gol, a torcida começou a cantar ainda muito mais forte do que estava cantando antes do jogo, dando aquela força. Aí eu confesso para vocês que meus olhos ficaram bem lacrimejados, assim, na hora. Foi bem bonito.
Ah, sim. Foi um jogo que a gente já começou a assistir bem preocupada com o que ia acontecer, né? E aí o Cruzeiro foi dando esperança pra gente, a gente gostando do que tava vendo, né? Apesar de que um jogo sempre tem seus problemas, né? Mas foi deixando a gente com vontade de assistir, de saber o resultado. Aconteceu o que aconteceu. A gente também não foi uma surpresa, não, mas deu vontade mesmo de ficar apoiando o time até o final. Foi, era o que eu esperava do Cruzeiro para aquele jogo, com certeza.
Pois é, não foi um desastre, né? Foi assim, a gente já foi ao campo sabendo que seria algo difícil, porque o Boca é um grande time, é um time que reverteu um placar grande também. Mas assim, eu até comentei que eu não me senti decepcionada com ninguém ali, sabe? Porque, assim, o Egídio pode ter errado, mas o erro dele não é nenhum erro incomum. É o que a gente até está acostumado, Edilson também. Mas, assim, dava para ver que eles estavam tentando, sabe? Pode ter faltado uma perna ou ter faltado o juiz ter olhado para a gente do mesmo jeito que olhava para o Boca, sabe? E eu vi que o emocional nesse jogo tava um pouco...
Não, todas as faltas... Ele apitava todas as faltas, né?
Foi a cera do juiz, a cera do goleiro, que meu Deus do céu. E assim, já era uma missão difícil. E emocionalmente foi ficando mais difícil ainda.
Eu vou discordar de vocês que eu não gostei do primeiro tempo. Eu achei o Cruzeiro nervoso. Meio de campo inexistiu pra mim. Pelo menos nos 30 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo. Tudo bem, era o Boca, a gente sabia das dificuldades, a cera do juiz, como a própria Luciana já citou aí. Eu acho que o Cruzeiro sentiu, foi maravilhoso o que a torcida fez, mas eu acho que o Cruzeiro sentiu essa pressão da torcida, né? Porque o início, então, foi espetacular e o fim também, mas assim, eu acho que nesse tempo todo que eu frequento o estádio, não é tanto tempo assim, mas já tem um tempinho, eu nunca vi a torcida do Cruzeiro fazer o que ela fez contra o Boca. Eu nunca tinha visto, né? Principalmente no começo, assim. Então eu acho que o time sentiu um pouco essa pressão. E no primeiro tempo não jogou. O Boca teve a oportunidade de fazer gols. E no segundo tempo já foi raça, já foi coração, né? O Raniel perdeu um gol feito. O Thiago também perdeu um gol que... Né? Se tivesse, poderia ter mudado a história. E aí tem o VAR, né? Que dizem que não funcionou. Mas eu vou discordar de vocês. Eu achei que o time do Cruzeiro no primeiro tempo não foi bem, não.
Eu acho que não tem nada a ver com a torcida, Isa. Falar que o Cruzeiro sentiu a torcida, eu acho que isso aí é... Sei lá. Acho que não tem nada a ver. Eu acho que Se você quiser falar que o Cruzeiro sentiu alguma coisa de pressão, eu acho que é pela dificuldade que sabia que ia ter para passar. Eu acho que não tem nada a ver com torcida.
É, talvez. É.
Eu acho que o Cruzeiro sabe jogar com torcida a favor.
Eu acho que assim, né? Mas aí é só. Pode ser contraditório o que eu tô dizendo, né?
É,
Mas
porque se fosse para sentir torcida, ele sentiria na Bomboneira, sabe? Torcida adversária, ainda que é o estádio que tem a torcida mais difícil de jogar no mundo. É, mas eu não, eu vi, foi isso, foi pressão do placar e da circunstância. Que era o Boca na Libertadores virar um 2-0 depois de ser claramente prejudicado no primeiro jogo e o segundo jogo já ter começado com o juiz já
É, o que
não
aquele
querendo.
goleiro fez foi absurdo, né? O que, né, a cera que ele fez, a cera foi absurda, isso aí eu não vou nem tocar, entrar nesse mérito porque não tem nem o que falar, todo mundo viu e tudo. Eu confesso que eu não parei para ver os lances assim, os mais polêmicos. Eu vi umas duas vezes o lance do Dedé, né? Eu acho que o Dedé, ele já estava marcado, né? A Conmebol, ela só suspendeu o cartão pela pressão e pelo erro grotesco. Mas assim, o Dedé não podia encostar, o Dedé não podia chegar na grande área que o juiz marcava falta. Então assim, a Conmebol, ela mordeu, ela soprou e depois ela mordeu, contrário ao ditado, né? Então assim, eu acho que infelizmente, assim, o time estava no início estava muito nervoso. Lucas Silva não jogou nada. E aí eu vou até entrar um pouco no que a Luciana fala. Isso prejudicou o Henrique, né? Eu acho que era jogo para o Romero. Mais uma vez, o Romero ficou de fora de um jogo como esse. Eu não vou entender essa postura do mano. Eu acho que, infelizmente, o Cruzeiro sentiu essa pressão. A arbitragem já colaborou bastante. A gente sabia que era difícil. E eu acho que o segundo tempo foi muito bumba meu boi, assim. E a torcida, no fim, deu um espetáculo, né? A gente não pode nem falar nada da torcida, não. Porque talvez se fosse em outros tempos ia ter vaias e tudo. E não teve. A torcida apoiou, a torcida comprou a ideia do time, né? E faltou também Thiago Neves aparecer mais pro jogo. A Arrascaeta parece que sentiu, né? Não conseguia ganhar no contra um de jeito nenhum. Então, assim, eu saí do Mineirão com uma certa frustração, mesmo sabendo que o resultado era difícil.
Eu já não acho assim que era. Como eu falei no podcast passado, vou repetir hoje, eu não concordo em relação ao Lucas Romero, porque principalmente o Lucas Silva estava vindo bem. É, não tem como você criticar o Lucas Silva agora, depois que o jogo aconteceu, sendo que nos jogos anteriores ele estava jogando bem. Foi, eu acho, na classificação contra o Flamengo, ele ganhou o melhor em campo, foi elogiado, assim, até lá na Espanha elogiaram ele. Aí depois que passar, assim, eu acho que esse jogo, a circunstância que pode ter deixado alguém destoar mais foi a psicológica, assim, porque era a pressão de um jogo grande que precisava reverter um placar grande que claramente tinha sido prejudicado por um terceiro, que foi o árbitro no primeiro jogo, e o segundo jogo também o árbitro. Eu sei lá, eu tenho por mim que a arbitragem, ela é assim, ela é gosta de defender o seu, sabe? Talvez, é uma especulação minha, todos os outros árbitros que apitam a Libertadores ficaram putos porque a instituição foi lá e anulou o que um árbitro tinha dado, sabe? E, sei lá, eu posso supor isso. Estou supondo que o árbitro possa ter marcado o Dedé por causa disso. Tipo,
Uma questão de
ah,
classe mesmo,
o.
assim, trabalhista.
É, vou defender minha classe. É, exatamente. Vou defender minha classe, ó. Esse cara aí prejudicou meu colega, né? Tirou a autoridade do meu colega. Então vou mostrar pra ele quem que manda aqui. Porque assim, o Dedé pode ter sido infantil, mas não era pra. Aquele segundo amarelo nunca que existiria pra ele, sabe? Enfim.
Aquele amarelo, o primeiro amarelo foi ridículo. Da expulsão, o jogo já tava do jeito que tava, os nervos à flor da pele, Eu concordo, Luciano, quando você diz que o jogo que não fazia sentido tirar o Lucas do jogo. Mas será que quando você vê que o time não está conseguindo ganhar o meio-campo num jogo como aquele, de nervos à flor da pele, de argentinos fazendo cera, será que não era a hora, talvez, de falar, olha...
Não, porque imagina só, o Cruzeiro precisando fazer gol. Se o Mano Menezes coloca volante, quem que ia gostar disso? Ele tinha que ter tacado atacante como ele fez mesmo.
Mas eu acho que o meio campo não funcionou quarta-feira. Na verdade, assim, é minha opinião, né? Eu acho que o meio campo não funcionou. E aí eu acho que quando você tá numa situação dessas, o tudo ou nada, né? Se ele tirasse o Lucas Silva, eu não falo de tirar o Henrique, porque o Henrique não tava mal na partida, mas o Lucas não acertou nada, o Lucas não ganhou nada. Talvez fosse a hora de colocar o Romero, depois chamar o Lucas e falar, olha, até mesmo que o Cruzeiro tivesse classificado, falar, olha, eu precisei fazer essa modificação, entendeu? O problema é que, assim, o Mano demora demais a mudar, demora demais a tomar as atitudes, foi assim na La Bombonera, né? Tomamos o segundo gol em uma falha, sim, mas tinha zagueiro, né? Tinha um volante improvisado. O que eu tô dizendo, assim, no calor do momento tem que pensar rápido. E eu sei que aí, pá, porque se tivesse feito, se tivesse acontecido. Mas tô falando que, assim, que a partir do momento que eu vejo que o Romero não, que o Lucas Silva não estava rendendo, talvez eu entrasse com o Romero.
Podcast das Marias.
Bom, então a Libertadores ficou pro ano que vem, talvez, né? Talvez. Espero que sim. O Cruzeiro continua, se não me engano. Aliás, eu não sei agora com o jogo, né? Com essa rodada que o Cruzeiro fez uma pausa, né? Não sei se a gente continua em sétimo lugar. Vou até ver aqui. Se a gente conseguiu finalmente sair do sétimo lugar e cair algumas posições. Mas aí temos a esperança da Copa do Brasil, né? Daqui a pouco tem a final com o Corinthians. E a chance aí de a gente tentar sonhar mais uma vez com o tricampeonato, agora numa nova Libertadores, né? Com final única. Talvez a gente nunca seja mais campeão nos moldes da Libertadores que a gente tá acostumado, né? Uma coisa que me doeu também foi, pô, talvez nunca mais vou ver uma final de Libertadores no Mineirão. Talvez o Cruzeiro seja finalista e o jogo vai ser só no Chile. Mas enfim, né? Não vou ficar chorando mais. Já chorei bastante semana passada. Agora bola pra frente, vamos pensar em Copa do Brasil.
Eu acho que a esperança é válida, porque eu tenho fé mesmo que essa Libertadores vai ser cancelada, a Conmebol vai ir toda embora e vai voltar tudo como era antes.
Isso aqui é ter fé.
Eu tenho fé nisso. Ah, gente, foi muito surreal esses jogos contra o Boca. Então, eu acho que vai ser isso mesmo. Porque vai dar, a final vai ser Boca e River, vai ficar muito na cara, assim. Aí a FIFA vai intervir, entendeu? Uma intervenção. Que fatal.
Aí a Lu acorda.
A Luciana acordou e caiu e falou, nossa, tava sonhando e tal. Gente, futebol é um dos esportes mais corruptos desse mundo. Tipo, isso é sonhar demais mesmo.
Rafa, o Cruzeiro tá em nono.
Em nono, gente. Finalmente saímos do sétimo. Mas aí a gente ganha uma próxima e volta pro sétimo. Pode ficar tranquilos que esse sétimo, o Cruzeiro comprou esse lugar de sétimo aí.
O Santos só precisa perder. Se a gente ganhar, a gente tá em sétimo de novo.
Ah, então ótimo, gente. É isso que vai acontecer. Mas vamos falar de coisas boas? Ou de expectativas boas? Ou apenas de expectativas? Que eu não sei como que tá a expectativa de vocês.
Eu queria fazer um comentário, para aproveitar que a gente vai falar agora do próximo jogo. Eu tenho um amigo aqui irlandês, que ele é corintiano, né? Ele se apaixonou pelo Brasil, pela cultura brasileira. E ele se apaixonou pelo futebol, mas assim, escolheu um time não muito legal. E é corintiano. Só que ele, por muitos motivos, né, principalmente do Cruzeiro ter sido campeão duas vezes no Brasileiro há tão pouco tempo, e ano passado Copa do Brasil também, ele gosta muito do Cruzeiro, então é como se o Cruzeiro fosse o segundo time dele, assim. E ele me mandou uma mensagem que ele achou a torcida do Cruzeiro muito foda. Ele ficou, tipo, arrepiado. Vocês são foda, tá de parabéns, o time de vocês é bom pra caralho. Então, sei lá, eu quis compartilhar com vocês que nosso time tá fazendo sucesso aqui.
Obrigada.
Ah, que legal. Qual é o nome dele?
Ah, ele chama Adam.
Adam!
Obrigada, Adam.
Inclusive, ele tem vídeos no YouTube, ele tem um Instagram dele que é Teacher... Eu acho que é Teacher Adam, eu vou confirmar aqui até. E ele é muito fã do Roger. Ele viu aquele vídeo do Roger colocando a cabeça do raposão e ele é fãzaço do Roger.
Vai virar cruzeirense.
O arroba dele é Teacher Adam Woods, com dois Os.
Tá errado esse menino, tem que torcer pro Cruzeiro.
Ah, não, mas então, eu falei com ele que ele só não é cruzeirense porque por algum motivo ele conheceu o Corinthians antes. Porque se ele tivesse conhecido o Cruzeiro antes, ele seria cruzeirense com certeza.
Ele escolheu o Corinthians por ser modinha. Só isso. Mas a gente gosta de você, Adam. Thank you for
muito.
Everything.
Eu não sei falar inglês, viu, Adam? Mas muito obrigada.
Não, ele fala português. Não se preocupa, não.
Ah, ele fala português? Ah, então ótimo. Tá aí a Luciana.
Gasta,
tá aí a Luciana exibindo o inglês dela. Pode falar
em falei
português.
Falei thank you.
Ele é o irlandês mais brasileiro, assim, que existe.
Então, beijo, Adam. E Adam vai ser a única pessoa que... Aliás, que não a única pessoa, mas ele vai ser... É bom que ele, afinal, ele vai estar feliz de qualquer jeito. Talvez
exatamente.
Um pouco menos feliz, mas mais feliz. Então, daqui a pouco, Cruzeiro e Corinthians, Mineirão, 10 de outubro, primeiro jogo de ida, né? Da final da Copa do Brasil. Sem a Arrascaeta, e provavelmente sem a Arrascaeta na semana que vem também, porque ele tá voltando, se eu não me engano, do Japão, né? Que o Uruguai vai fazer o amistoso numa terça-feira, e é claro que ele vai chegar a tempo, né? É claro, é óbvio. Então, assim, pode descartar a Arrascaeta nas finais da Copa do Brasil.
Triste.
Isso é muito humilhante, né, gente? Camisa 10, o time não vai jogar porque a data FIFA... caiu no dia da final, ou a final caiu no dia da data FIFA. Muito obrigada, viu, CBF?
Mais uma vez ferrando a gente.
Nossa, incrível, gente. Incrível. Eu fiquei bem puta com isso. Porque é o camisa 10 do time, não é um Edilson da vida, não, sabe?
Coitado.
Brincadeirinha. Mas assim, é o camisa 10, né, gente? É o cara que fez gol na final do ano passado, não vai poder jogar esse ano. É absurdo isso. É, mais uma vez a CBF prejudicando.
Espera que eu tô abrindo links aqui do Cruzeiropédia pra gente ver aqui os números dos duelos entre Cruzeiro e Corinthians. Antes disso, tava todo mundo falando de um tabu que o Cruzeiro precisa quebrar, que o Cruzeiro nunca ganhou uma competição em cima do Corinthians, sendo que ele só disputou uma final com ele até hoje.
Um tabu
de uma competição só, que foi o Brasileiro de 98, que a gente perdeu pra eles, né? Então,
sim, mas
esse tabu... Não, é porque é o seguinte, né? É porque o Cruzeiro já foi campeão em cima de todos os grandes, São Paulo, menos o Corinthians. Então tem esse tabu a ser quebrado.
É, mas a última vez que a gente jogou contra eles na Copa do Brasil, a gente passou, né? Foi quarta de final de 2016.
Aquele 5, foi 4-3, né?
Foi quando o Rafinha machucou logo no início, a Arrascaeta tava no banco e teve que entrar, e ele e o Robinho fizeram a jogada do gol, né? Um gol maravilhoso.
Foi isso.
É, eu não lembro o placar certinho, não, se foi 4-3 ou... Mas assim, o Arrascaeta foi imprescindível naquele
jogo. Foi
4-2,
4-2. 4-3 dava Corinthians.
4-2.
Aí fez 4-1 pro Cruzeiro, a gente lá vai embora, ficou todo feliz. Aí o Corinthians fez o segundo gol, e caralho. Aí todo mundo assim, peraí. Mais um gol, não, mais um gol a gente sai fora. O quê? Aí foi aquela tensão, aquele silêncio, assim, o Cruzeiro metendo 4-2 no Corinthians.
A torcida tensa.
Mineirão em silêncio. Todo mundo tenso, mas gente, eu nunca vi o Cruzeiro, tipo, um time ganhando de 4-2, a torcida tensa, porque. E só dando Corinthians, só dando Corinthians. Mais um gol, a gente era eliminado. Mas aí, ó, um histórico do Corinthians e Cruzeiro, de acordo com o Cruzeiropédia.org. Pela Copa do Brasil foram 4 jogos. A gente só teve uma vitória. e 3 empates.
Não,
ah, não, peraí, mentira.
É...
Copa Brasil. Gente, a segunda vez
você
que eu caio
olha
nessa
Copa Brasil,
Copa Brasil,
né?
É. Copa do Brasil, na verdade. É, foram 10 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. De qualquer forma, o histórico não é bom.
Não é bom, mas é, eu tava olhando isso mais cedo. É, na década de 90 a gente perdeu muito, sabe? Eu acho que deve ser por aí, por causa disso que tem tanta derrota.
Justo na década de 90, né? Foi uma década tão legal pra gente. A gente ganhava muito, era do Palmeiras.
É, a década de 90. A década de 90 também foi legal pro Corinthians, né?
Foi, é.
Infelizmente.
E só já que a gente chegou na final, os números também do Cruzeiro na Copa do Brasil em 2018. A gente tem um aproveitamento de 61,11%. 6 jogos, com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. É, e a gente teve menos jogos, né? Que a gente, esse ano a gente entrou no, já nas oitavas, né? Então, esses são os números, 61% de aproveitamento. Que a gente levou aquele susto lá do Santos, né? Aqui no Mineirão. Enfim, gente, o que vocês esperam desse jogo? Além de muito desespero.
Ah, eu sei lá, eu tô confiante. Mas é aquele famoso... Vai ser difícil, não tem o que falar, é uma final. Mas eu acho que é isso aí, quer dizer, vamos lá que nós vamos ganhar.
Eu acho que vai ser difícil mesmo. Porque o Cruzeiro tá apontado como favorito, né?
Não gosto disso já.
É, isso me assusta bastante. Porque o Corinthians tava com um time muito ruim, né? E ter chegado na final, assim, surpreendeu muita gente, né? E o Grêmio era o favorito da chave que tava do lado de lá. O Grêmio foi eliminado pelo Flamengo e o Flamengo foi eliminado por esse Corinthians, né? Então, assim, não tem jeito de falar que o Cruzeiro é favorito e vai ganhar. Porque os favoritos caíram do lado de lá, então... Ai, meu Deus, não sei o que pensar.
E é Corinthians, né? Aí vem à tona toda aquela teoria da conspiração. É o Corinthians, que é o Boca Juniors, né? Do Brasil.
Mas agora tem VAR.
Aí adianta bastante o VAR.
Cruzeiro já tá no top 1 do time mais prejudicado pela arbitragem.
Odeio o VAR, mas enfim.
Não sei o que pensar desse jogo, não. Sim, se o Cruzeiro vai fazer o resultado aqui, vai tentar levar pra lá, um empatezinho top, não sei.
A gente tá mal acostumado, né, de fazer o primeiro jogo em casa. A gente sempre espera o Cruzeiro arrumar alguma coisa e se virar aqui.
É que é demais também, né? Conseguir resolver em casa de novo.
É.
É, tem isso também. Mas assim, eu falo que a gente também vai ter que ver o emocional do time, né? Contra o Corinthians. Pra ver como é que esse time sentiu a eliminação da Libertadores. Pra ver como que vai ser a resposta do time em campo, né? Tá sem o Arrascaeta. Vai entrar o Rafinha no lugar, que é só correria. Não tem metade da técnica que tem o Arrascaeta. Vamos ver. Eu acho que o que vai definir o sucesso do Cruzeiro, né, nessa final é o emocional. Saber como é que esse time vai saber se portar aqui, né? Fazer gols, que é uma coisa que esse time tem muita dificuldade em fazer. E levar para São Paulo um resultado que seja bom, né? Não tem mais o famoso gol qualificado, como tem na Libertadores, não tem mais na Copa do Brasil. Eu acho que o que vai definir mesmo é o emocional do time.
Então, já eu penso diferente. Eu acho que emocional não tem nem espaço mais, não. É uma semana de diferença. É um time que não é novo, não são moleques, é gente velha. Eu acho que tá... Eu espero isso deles, né? Que acabou, encerrou. Libertadores, beijo, me liga, foi. E não tem por que estar com emocional abalado, não, gente. Eu não aceito isso, não.
Eu também acho isso.
É, não.
Eu também acho. Se tiver emocional abalado, deve ser por causa da eleição. Mas por causa do jogo contra o Boca, nem a gente... Sei lá, não vi nenhum cruzeirense comentando mais o jogo contra o Boca, sabe? Acho que no dia seguinte também a gente não tava desse jeito, sabe? No dia seguinte eu tive coragem de assistir programa de esporte, sabe? Em outras desclassificações eu não teria.
Exatamente. Não, é um time velho, gente.
É.
É o povo que sabe como que as coisas funcionam. Inclusive, é um time que deu conta de participar dessas duas competições que são mata-mata ao mesmo tempo. E é time que sabe separar as coisas. Eu não tô esperando por isso, não. Se acontecer, que é até uma coisa que não dá pra gente realmente saber se é um emocional abalado. Mas se acontecer, eu ficaria completamente decepcionada com o time.
Ah, eu também, com certeza. Assim, eu falei isso também em relação à competição, ao jogo passado. Eu falei que eu também achava que o Cruzeiro teria essa experiência e não cairia na pilha do Boca. Eu acho assim que caiu não do Boca, mas da arbitragem, porque lá na Bombonera o Cruzeiro não sentiu também, sim. A experiência do time eu acho que não pesou no psicológico. É só um porém que eu vi nisso, o Rafinha. O Rafinha não aguentou a La Bombonera e eu tenho medo dele entrando como titular nessa final também, sabe?
Destoa completamente, né? Contra o Palmeiras ele foi bem, mas contra o Boca lá, Deus me defenderá. Ele foi muito
Eu
mal.
nunca gostei muito do Rafinha como titular, não.
Mas ele não, assim, o Rafinha é correria, né, Luciano? Ele não tem aquela técnica, aquela habilidade do Arrascaeta, né?
Ele é um jogador realmente para segundo tempo. Quando ele entra para enfrentar jogadores cansados, aí eu acho muito bom. Mas no resto, quando já entra manjado, fica um pouco complicado.
Frederico Guedes parece que vai para o banco, né? Provavelmente deve entrar aí, de como estiver o jogo no decorrer do segundo tempo. Vamos ver, né? O que que o senhor Mano Menezes está preparando. Mas tomara, assim, que o Cruzeiro entre focado, né? Jogue mais solto. Semana passada também a pressão do resultado fez com que o time errasse uns passes pífios, assim. O Thiago Neves precisa aparecer pro jogo, né? Não tem aparecido. Fez muita falta no jogo contra o Boca. E tomara que ele acenda. A gente tá precisando dele. Sem o Arrascaeta, então, fica tudo mais complicado.
Na segunda-feira, eu tava assistindo o Bem Amigos, teve até a participação do Marcelo Ramos, e ele estava falando da decisão, né, de quarta. E eu não lembro quem, alguém comentou, não sei se foi tal o próprio Galvão, que o time do Cruzeiro e o time do Corinthians são muito parecidos. É como se o Corinthians ainda estivesse colocando em prática a filosofia do Mano Menezes, né? E de fato, é um time retranqueiro. Vão ser dois times retranqueiros jogando, né? E eu fiquei assim, gente, independentemente do resultado, a gente está correndo risco de ter dois jogos chatíssimos de assistir. Né, aquele jogo burocrático, sei lá, do Cruzeiro fazer 1-0 amanhã e segurar o jogo, e não sei, ou o Corinthians vai fazer 1-0 e segurar, tanto lá quanto aqui. E de fato, né, depois eu fui pensar e realmente são times que jogam de uma maneira bem parecida mesmo. Não sei se isso é bom ou ruim, assim, né, pensando no Mano Menezes.
É, pois é, eu só queria falar uma coisinha aqui, aquele momento paz e amor, que é o seguinte, eu só quero lembrar, povo, que chegamos na final, sabe? Às vezes eu acho que falta muito isso no brasileiro de aceitar que mesmo você não sendo campeão, você chegou na final e o seu time é foda, entendeu? E vamos aceitar este momento. Estamos na final, caraca. Isso é muito foda, é muito legal. E eu sei que eu quero muito que seja campeão por tudo que ganhar a Copa do Brasil representa, né? Representa. Esquece. Esquece praticamente o brasileiro, porque conseguimos. Estaremos na Libertadores ano que vem, tá tudo certo. Vai ser tipo, alívio. Praticamente acabou 2018 pra gente, se a gente ganhar. Mas eu queria dizer, parabéns, Cruzeiro, estamos na final. Eu dou muito valor a isso.
Ah, eu também.
Nossa, com muito ânimo.
Não, gente, é legal. faz mais complicado. Mentira, gente, parabéns. É difícil isso. E eu achei muito legal, não sei se foi você, Samantha ou Eduardo, que usaram o perfil do Cruzeiropédia hoje no Twitter para falar da camisa que vão usar amanhã. É muito bacana isso, né? É a camisa com aquele patch lá de campeão da Copa do Brasil com o patch do jogo da final. Oh, é uma camisa pesadíssima, né? Isso, oh, é para admirar, assim. É o mesmo orgulho que eu senti no campeonato de 2014, que o time que levantou a taça tinha o patch de campeão 2013. Isso é foda. Ser bicampeão é muito difícil, né? Porque o time já é visado, já conhecem as artimanhas que pode ter, que o Arrascaeta sairia para fazer um gol ali. Então, se ele jogasse amanhã, já teria uma pressão em cima dele. Ou já sabem que levar para os pênaltis é um risco para eles, porque o Fábio é realmente muito bom. Já tem umas coisinhas assim, né? Nosso time tá avisado. Então, eu acho que essa é a responsabilidade de um time que tenta ser bicampeão, sabe? Não é um azarão que chegou lá, senão. E tem que respeitar, né?
Sim,
Tem que
o Cruzeiro
respeitar.
tá mostrando isso aí, né? Vamos colocar aqui nessa década, né? A partir de 2010, pô, olha o time. Olha o que que o Cruzeiro conseguiu, né? Dois brasileiros também tentando a segunda Copa. A gente tem que dar crédito pro nosso time. Não pode ser só porrada, sabe? Eu acho que tem hora que chega o momento de é isso, mostrar a camisa, falar, igual você falou, caralho, olha aí os pets de 2 anos seguidos, é foda, a gente tem que falar isso, é foda, a gente tem que ter orgulho do nosso time.
E tem que fazer continuar a história assim, ó. 2013, 14, brasileiro. 18, ó, 17, 18. 17, 18, Copa do Brasil. Então, 2021 e 2022,
Perfeito,
Libertadores.
fechado.
Faz todo sentido.
Achar. Centenário aí.
Maravilhoso. Acho que assino.
E lembra aí, para conseguir a sequência do Mundial em 2025, 2026, então nós teremos
Nossa,
que
sequência
ganhar a
do Mundial.
Libertadores 2025 e 2026 também, entendeu?
Jesus,
Matemática.
vocês.
Se a gente ganhar esse título, seremos os maiores campeões da Copa do Brasil, porque a gente empatou com o Grêmio, né, ano passado, e agora a gente passa na frente, a gente dispara o Hexa. Vocês não queriam tanto um
Maravilhoso,
Hexa?
lindo.
O Hexa vai chegar.
O Hexa de 2018.
Verdade. Já que eles queriam o Hexa, né, o Cruzeiro foi lá e conquistou. Mesma coisa que a Samanta tava falando aí, é verdade. Às vezes a gente bate tanto no Cruzeiro, né? E esquece de pensar o quanto essa camisa é pesada. E aquele outro lá disse, né? O Diogo Barbosa. Essa camisa é muito pesada e tudo. E de fato é, né? Às vezes a gente esquece de valorizar os pequenos feitos que o time, que o clube conquistou ao longo dos anos, né?
Pequenos não,
Então.
grandíssimos
Não,
campeões.
não. Não, sim, eu tô falando assim de histórias, entendeu? De galgar, né? Tem, se eu não me engano, eu não vou saber aqui agora, tem no, na arte que o Cruzeiro postou, falando que o Cruzeiro chegou em 8 finais e conquistou 5, né? Então, assim, eu falo assim, ele chegou pelo menos em 8 finais, né? Em 8 finais, é muita coisa. É óbvio que não vai ganhar as 8. Isso é surreal. Ótimo se tivesse ganhado, nossa, seria perfeito. Mas a gente sabe que a história conta outra coisa. Existe um outro time, do outro lado, um outro adversário, né, que não chegou também afinal por acaso. Então eu falo, quando eu falo de pequenos feitos, é a história que o Cruzeiro construiu na Copa do Brasil ao longo do tempo, né? Então assim, que não é para qualquer um, né? O nosso adversário, por exemplo, tem uma, né? E nós temos cinco.
Não, e eu
E
ia
isso que é
comentar
mais
isso,
importante.
e na história do Cruzeiro, vamos dizer assim, recente, porque assim, todos os títulos da Copa do Brasil eu já estava viva, galera, entendeu? Então, tipo, porra, dá um puto orgulho. É 93, 96, 2000, 2003, 2017 e bora pra 2018. Então eu vi tudo. A gente, tá bom que os primeiros eu era muito novinha, mas eu tava ali, entendeu? Então é muito foda, que é isso. Eu tenho muito orgulho do meu time.
Eu também. E ainda me faz arrepiar também. Quinta-feira, quando o Boca fez o gol de empate, meu olho encheu d'água, sabe? Mas eu tava sentindo um orgulho do meu time, que eu acho que encheu d'água por causa disso, sabe? E eu fiquei lá no fim, cantando, e aquele grito, assim, meio de dor, mas de alegria ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Foi muito assim pra mim. Não sei se você reparou, Samantha, vendo pela TV, aquele grito viking que os jogadores fazem, eles não fizeram, né? Eles estavam assim, o Thiago Neves começou a chorar antes do fim do jogo. Então eles estavam no meio de campo, assim, bem pra baixo, a torcida gritando, cantou, se não me engano, o Explode Coração, tipo, é lindo meu Cruzeiro, contagiando, sacudindo, mesmo sendo eliminado, você cantar essa música, sabe? E aí a torcida, no grito viking, ela mesmo fez, sem os jogadores, sabe?
Nossa.
Aí ficou...
Ai, gente, eu fiz, eu acho meio bobo, mas eu fiquei tão
feliz. Foi assim, sem eles lá, sabe? Foi muita torcida tentando levantar os jogadores. Isso que é o legal, sabe? Mas assim, é uma coisa muito de filme de guerra, no final ganhando a guerra ou perdendo a guerra, tá lá ajudando alguém a... Vamos lá, cara, é foda isso, sabe?
Sim, total.
Isso que emociona. Gosto bastante.
E na saída do Mineirão, não sei se vocês repararam, não tava um clima, aquele clima pesado de eliminação, tava um clima, tipo, um jogo qualquer. É um jogo que não deu certo, lógico que ninguém tava cantando, não tinha buzinação, mas tava um clima bem leve do lado de fora, assim, né? Então, vamos Cruzeiro, vamos Cruzeiro, vamos a ganhar. Traga esse Hexa pra gente, já que não precisamos depender mais de seleção brasileira. A nossa seleção vai trazer o Ex aí contra o Corinthians, contra tudo, contra todos, contra o VAR mal intencionado, contra teorias da conspiração, contra a mídia,
contra São Paulo.
Contra São Paulo. O país São Paulo. Enfim. Mas aí é isso, né? A gente volta na semana que vem. A gente espero com uma expectativa ainda melhor para o jogo de volta da Copa do Brasil. Então, mande mensagens para a gente. O nosso podcast no Twitter, né? Podcast Marias. Temos Instagram também, Podcast das Marias. E-mail, podcastdasmarias@gmail.com. E vocês podem me seguir também, @RafaFreitas no Twitter. Eu tô numa pauta política, estou fazendo direi cabo eleitoral, mas em breve a gente volta pra programação normal.
E aproveitando, eu quero convidar vocês para ouvirem o nosso podcast número 7, Rivalidade, que nós acabamos falando um pouco de homofobia. E também o nosso podcast nós gravamos com a Grupa, o 21, Amigas Rivais, porque saiu a condenação para Atlético em relação àqueles gritos homofóbos, né? Eu acho que foi R$5.000, ridículo. E aproveitem para escutar, que daqui a pouco esses episódios serão censurados, viu, gente? Obrigada.
Então, podem me seguir lá também, Isabela Santana. Eu não tô numa pauta tão política como a Vaila Freitas, mas tô um pouco, né? Faz parte, e enfim. Só votem consciente, gente. Eu sei que tá longe ainda, mas tem todo segundo turno. É isso.
Então, me sigam lá no Twitter, @LucianaBoá. Também lá na página do Cerveja, no Facebook, é onde eu compartilho as publicações do podcast, né? É a página do blog Uma Cerveja, por favor. Siga-nos no Instagram, o Podcast das Marias. A gente tenta postar todos os jogos que vamos, mas nem sempre a internet Mineirão ajuda. Como
quinta-feira
jogo...
quinta-feira foi complicado.
E mandem sugestões de temas também. Estamos aqui à disposição. Porque às vezes é muito corrido pra gente. Mas estamos aqui tentando dar nosso melhor, viu, gente? Muito obrigada.
Eu sou Samantha Santos P no Twitter e Samantha CMS no Instagram. Não posto tanto quanto as meninas, não, mas eu posto mais no Instagram, mas não tem a ver com Cruzeiro, não, gente. Tem a ver com viagens aqui que eu faço, porque eu moro na Europa, né? Então aqui fica fácil e barato de viajar. Então, se você tiver interesse, vai lá no meu Instagram. E a gente se vê no próximo episódio do Podcast das Marias, semana que vem. E vamos finalizar aqui o nosso podcast hoje com uma chamada pro jogo mais maravilhoso da final da Copa do Brasil. Um beijo.
A guerra acabou. Mas só para 89 times. Para dois, as piores batalhas estão só começando. Há 20 anos, eles lutaram pela última vez numa decisão de título. Mas e daí? Rivalidade não diminui com o tempo. Quarta depois de segundo sol. Seja tua crença no Cruzeiro, seja tua fé no Corinthians. Sentiu? Jogue como se não houvesse amanhã. Porque é final de Copa do Brasil. A partir daqui não se joga futebol. A partir daqui se escreve história.
Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido.